DW. Jornal da Noite.
Um dia depois do Conselho Constitucional de Moçambique ter excluído em definitivo a coligação Aliança Democrática, CAD, das eleições de outubro, os dirigentes do partido mostram-se inconformados com a decisão. A luta continua, afirma, por exemplo, Castro Niquina, delegado da CAD em Nampula.
Nós não entendemos como um fracasso, pelo contrário, ficamos mais fortificados, porque primeiro os moçambicanos percebem na íntegra que, afinal de contas, Vinácio Mondlane é um gigante, é um leão para todos.
A DW África continuou hoje no terreno e gravou as vozes de militantes, juristas e analistas em Moçambique. Ainda neste Jornal da Noite da DW África, destaque para a Guiné-Bissau, um país rico em matérias-primas, inclusive em petróleo, mas até agora apenas existem vários projetos de prospeção que são levados a cabo com muita falta de transparência.
Não há transparência, não há controle. E os contratos são assinados porque não têm competência. Mas que é feito de uma forma clandestina, com o aval de países como o Senegal. E atrás do Senegal, sabemos que estão as grandes multinacionais, como a Total, francesa.
E em Angola, existem já fundações com o nome de Eduardo dos Santos e Jonas Savimbi. Para quando uma fundação Holden Roberto? A resposta neste Jornal da Noite, de 2 de agosto de 2024, edição Nuno de Noronha, ao microfone António Cascais. Boa noite. É o tema em destaque neste momento. Em Moçambique, o Conselho Constitucional excluiu a coligação Aliança Democrática, CAD, que apoia a candidatura presidencial do político Venâncio Mondlane nas eleições gerais de 9 de outubro. A CAD fica assim excluída das eleições legislativas para os governadores e assembleias provinciais, mas sem afetar a candidatura presidencial de Venâncio Mondlane, ex-deputado e ex-membro da RENAMO. Como reagem Venâncio Mondlane e a coligação CAD a esta decisão? Venâncio Mondlane encontra-se ainda fora do país, nomeadamente em Lisboa, depois de um périplo por alguns países europeus. A conferência de imprensa que a CAD deu esta tarde em Maputo decorreu, pois, na ausência do candidato da coligação Aliança Democrática à Presidência da República. O presidente da CAD, Manecas Daniel, disse o seguinte aos jornalistas presentes na conferência de imprensa.
A CAD tem os seus órgãos, dentro desses dias estará reunida, vai analisando o acordo mais, dentro de dia os órgãos da coligação Aliança Democrática vão se reunir e atento àquilo que há de ser a opinião pública nacional, porque nós defendemos o povo e o povo naturalmente vai nos iniciar com algumas ações, algumas ideias sobre o nosso posicionamento e creio que nos próximos dias havemos de aparecer para informar o rolo de ações que nós vamos ter que levar a cabo neste país.
Acabámos de ouvir o presidente da CAD, Manecas Daniel, que remete para os próximos dias uma reação da coligação por si presidida, depois de os órgãos do partido se terem reunido e, claro, depois do regresso a Maputo do candidato à presidência do país, apoiado pela coligação Venâncio Mondlane. E como reage Venâncio Mondlane propriamente dito? A DW falou com o líder da CAD e candidato à presidência de Moçambique, que se encontra em Lisboa, e, em poucas palavras, Mondlane afirma que a CAD se tornou vítima do, citamos, sistema de injustiça instalado em Moçambique.
É exatamente o sistema de justiça que o Partido Frelimo sequestrou, o sistema eleitoral também está raptado pelo Partido Frelimo e a tentativa também de sequestrar, digamos assim, as forças de segurança. Esse é que é o problema. É isto que o regime não quer, porque quer continuar a dominar sobre a justiça, a dominar as forças de defesa e segurança, porque é a única arma que o regime tem para se manter no poder.
Palavras de Venâncio Mondlane, líder da CAD, em entrevista à jornalista Sandra Kiala. O Conselho Constitucional, ao excluir a CAD da próxima corrida eleitoral, decidiu em consonância com a lei ou cometeu erros jurídicos ou de procedimento? Questão que a DW colocou hoje ao conceituado jurista moçambicano Sérgio Matzinha.
Na verdade, houve um erro que o Conselho Constitucional de facto cometeu. Voltar, recuar para trás. Recuar significa que ele já está a anular aquela deliberação que delega a inscrição da CAD para as eleições. Sucede que
o Venâncio Mondlane tinha alguma coisa, algo a ajudar este país, porque se não tivesse, não teriam reprovado a CAD usando estes instrumentos, né? Alegando de que a deliberação ocorreu de forma errada. Aquela deliberação já ocorreu já há bastante tempo, estava a circular nos Facebooks, nos WhatsApps, está no BER. Então, é só hoje que estão a ver que a CAD está a concorrer para as eleições e, desta forma, acabaram anulando para ter aso de julgar que a candidatura da CAD não tem a legitimidade para concorrer às eleições.
Mas o Conselho Constitucional tem ou não tem razão quando tomou essa decisão?
Não, não tem razão por uma razão tão simples, não é? O Conselho Constitucional, a lei orgânica do Conselho Constitucional já vem nos trazer uma dinâmica muito importante de que não funciona de forma isolada, mas sim existe uma outra lei que suporta, ou seja, apoia o próprio Conselho Constitucional a ajuizar certas matérias. Refiro-me ao próprio Código de Processo Civil, está lá plasmado na mesma lei orgânica. Então, o que quer dizer? Que o zero de secretaria em nenhum momento pode prejudicar as partes interessadas.
Foram então as críticas lançadas pelo jurista moçambicano Sérgio Matzinha à decisão do Conselho Constitucional de Moçambique, registadas pelo correspondente da DW em Maputo, Romeu da Silva. E vamos já lançar a nossa pergunta do dia. Os cidadãos moçambicanos têm razões para se indignarem com a exclusão da CAD das eleições gerais de 9 de outubro ou deveriam aceitar serenamente a decisão do Conselho Constitucional? Respondeu Márcio Correia, ele diz: eu e a maioria do povo estamos furiosos com a CNE e o Conselho Constitucional por terem inviabilizado a CAD. Agora vamos à luta. Uma das muitas respostas que já recebemos, e já sabem, podem enviar mais mensagens para o Facebook da DW África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Guiné-Bissau, Frente Popular volta às ruas este sábado para mais uma manifestação. Nesta manifestação de 3 de agosto, aliás, o Dia dos Trabalhadores Guineenses, a Organização da Sociedade Civil, portanto a Frente Popular, decide juntar-se ao sindicato UNTG para exigir não só o restabelecimento da normalidade democrática do país, mas também protestar contra os baixos salários e contra a subida galopante dos preços dos produtos de primeira necessidade na Guiné-Bissau. A DW, o coordenador da Frente Popular, Armando Lona, apela à participação da população nesta manifestação.
Reiteramos o apelo ao trabalhador para não ficar em casa no sábado, para se juntar à manifestação, para mostrar a sua indignação, exibir a sua exigência para que a sua situação de vida se melhore. Mas, sobretudo, para também exigir que a liberdade sindical, a liberdade de pensamento, a liberdade de opinião seja respeitada, porque é um imperativo constitucional. Portanto, enquanto o trabalhador tem essa responsabilidade de manifestar.
Palavras do coordenador da Organização da Sociedade Civil Frente Popular da Guiné-Bissau, Armando Lona, registadas pela jornalista Jariatu Balde. Os camponeses que trabalham nas matas de Macomia, província moçambicana de Cabo Delgado, relataram hoje confrontos intensos entre as forças estatais e ruandesas contra os terroristas nas matas de Mocojo. Não há relatos de vítimas entre as partes, mas a população camponesa admite a progressão no terreno das forças militares de Moçambique e do Ruanda. O Ministério das Finanças angolano garantiu hoje que os salários dos funcionários públicos relativos ao mês de julho já estão regularizados, atribuindo o atraso ao desfasamento entre os recursos e os compromissos essenciais do Estado. Mais de 400 estudantes são-tomenses em Marrocos e Cuba estão há vários meses sem receber a bolsa do governo e têm dificuldades para assegurar alimentação e outras necessidades, o que dizem está a afetar o desempenho escolar.
DW Deutsche Welle.
A Guiné-Bissau é um país rico em matérias-primas, inclusive em petróleo. As potencialidades em hidrocarbonetos no offshore, ou seja, na zona do mar guineense, são grandes, segundo os peritos. Mas até agora apenas existem vários projetos de prospeção que são levados a cabo com muita falta de transparência. O problema da falta de transparência vem de longe, desde os tempos do presidente Nino Vieira, que se elaboram regularmente contratos com empresas estrangeiras ou estados vizinhos, sem se dar explicações ao povo, nem pedir o aval a instâncias competentes, como a Assembleia Nacional Popular, afirma o professor de Direito e ativista dos direitos humanos, Fodé Mané.
Não há transparência, não há controle. E os contratos são assinados porque não têm competência, mas que é feito de uma forma clandestina, com um aval de países como o Senegal. E atrás do Senegal, sabemos que estão as grandes multinacionais, como a Total, francesa. Então, é esta situação que estamos a ter em relação ao petróleo.
A intransparência vem de longe. Já nos tempos de Nino Vieira, o presidente Nino Vieira assinou um contrato com o Senegal sobre o aproveitamento dos hidrocarbonetos na chamada Zona Económica Conjunta, contrato esse que depois foi rasgado por José Mário Vaz. Depois houve um contrato do presidente Omar Sissoko Embaló com o seu homólogo Macky Sall, do Senegal, que foi declarado inválido pelo Parlamento da Guiné-Bissau. Portanto, a intransparência vem de longe.
Na época em que o contrato foi assinado pelo Nino Vieira, havia um contencioso que inclusive passou no Tribunal Arbitral Internacional. Tínhamos um sistema presidencialismo puro, em que o presidente da República tinha todas as competências. E o Nino Vieira agiu na base do sistema jurídico que havia. Mas mesmo assim, foi questionado. As pessoas disseram não. Ter 15 e o outro ter 85 não é uma negociação favorável para a Guiné-Bissau. A solução que o Senegal encontrou é de apoiar um regime na Guiné-Bissau que possa violar tudo o que está na lei e conseguir um acordo. No caso de acordo entre Macky Sall e Omar Sissoko, os deputados que questionaram o acordo foram perseguidos. Então essa história começou sempre com a falta de transparência.
E falando do petróleo em águas profundas da Guiné-Bissau, hoje soube-se que o primeiro furo será realizado por um consórcio formado pela Petromal dos Emirados Árabes Unidos e pela Lukoil, a maior companhia de petróleo da Rússia. Essas decisões foram tomadas e discutidas publicamente com a devida transparência?
Olha, na Guiné-Bissau não está funcionando o Parlamento. De acordo com o nosso sistema jurídico, qualquer acordo tem que ser ratificado pelo Parlamento. E não passou. Segundo, para que haja concessão de um determinado patrimônio público, deve haver um concurso transparente. E ninguém teve conhecimento da existência de um concurso. Não houve. Foi a adjudicação direta. O consórcio que referiu é um consórcio de empresas oriundo de países nos quais os direitos humanos, a legalidade, o Estado de Direito Democrático não é questionado. E o dinheiro que vem desse petróleo, a negociação, quem é que vai controlar? Ninguém.
E essa falta de transparência existe também noutros setores? Refiro-me à pesca, ao caju, bauxite ou às madeiras?
A transparência só é garantida quando há prestação de contas. E quem aprova? É o Parlamento. Vamos ver no peixe. No peixe, há um acordo assinado por este governo com a União Europeia de 20 milhões de dólares por mês, mas no qual os 27 países da União Europeia têm possibilidade de pescar nas águas da Guiné-Bissau. Esse dinheiro é pago diretamente para o governo e a União Europeia não quer saber como é que este governo vai utilizar aquele dinheiro. Isso acontece em tudo. A via ideal para tudo isso é a existência de um Estado de Direito Democrático, onde todas as instituições funcionam e têm possibilidade de prestar contas.
Palavras do professor de Direito e ativista guineense Fodé Mané. A Fundação Holden Roberto está às portas. Quem o diz é Carlitos Holden Roberto, filho do líder histórico da FNLA, à margem da conferência que visou assinalar mais um ano do desaparecimento físico do líder da FNLA. Os detalhes com o nosso correspondente em Luanda, Manuel Luamba.
O tema do projeto para a Fundação Alden Roberto foi novamente levantado esta sexta-feira na Conferência Nacional que assinalou a morte do líder fundador da FNLA. Em declarações à DW África, Carlitos Roberto, filho de Álvaro Alden Roberto, disse que o conflito interno que assolou o partido histórico dificultou a sua materialização.
A Fundação, efetivamente, nós tínhamos esta ideia, mas a divisão que sofreu o partido impediu que continuamos até terminar este desejo que a família tinha manifestado em concordância com o partido. Isto que fez que a situação ficou como tal.
O conflito interno na FNLA durou mais de 20 anos. Agora que a formação política parece unida e coesa, a fundação será anunciada, revela Carlitos Roberto.
Pensamos hoje como o partido já está reunido, vamos conseguir efetivamente criar uma fundação para agora. Mas vamos já começar e vamos anunciar daqui a pouco como é que queremos fazer a criação desta fundação.
Dois dos três líderes dos movimentos de libertação de Angola já têm fundações criadas. A Fundação Dr. António Agostinho Neto homenageia o primeiro presidente angolano e Fundação Jonas Savimbi será apresentada ainda este mês. Cláudio Fortuna, investigador do Centro de Estudos Africanos da Universidade Católica de Angola, diz que já era hora de ter a Fundação Alden Roberto.
Na medida em que dos três pais libertadores, chamamos assim, da nossa pátria, do nosso país, Alden Roberto tem sido, de alguma forma, uma figura obliterada, esquecida, e que era importante também revigorar a sua imagem, o seu nome, o seu legado, na medida em que, dentre os três, terá sido dos mais pacíficos.
O académico não tem dúvidas em afirmar que estas instituições têm um papel importante na eternização da vida e obra de Alden Roberto, Agostinho Neto e Jonas Savimbi.
Era importante que elas servissem exatamente um chavão orientador, de uma bússola orientadora para a sociedade, na medida em que estamos numa sociedade quase sem norte, sem referências históricas, e essas duas fundações, essas duas fundações que existem, se tivesse uma terceira que é desejável, Alden Roberto, seria a oportunidade de se conhecer alguns pedaços da história de Angola.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para o conflito no Médio Oriente, onde o comandante da Guarda Revolucionária do Irão, Hossein Salami, prometeu hoje vingança pela morte de Ismail Haniyeh, líder do gabinete político do Hamas, que foi alvo de um ataque em Teherão atribuído a Israel. Na Nigéria, pelo menos 21 pessoas morreram na quinta-feira durante o primeiro dia de protestos juvenis contra o alto custo de vida em várias cidades do país, duramente reprimidos pelas forças de segurança. O candidato da oposição venezuelana às eleições presidenciais de domingo, Edmundo González Urrutia, agradeceu hoje aos Estados Unidos por reconhecerem a sua vitória sobre o recandidato Nicolás Maduro. Note-se que também o Uruguai reconheceu hoje Edmundo González Urrutia como vencedor das eleições presidenciais da Venezuela, em que o Conselho Nacional Eleitoral atribuiu a vitória ao partido do presidente Nicolás Maduro num processo contestado pela oposição.
DW Espaço do Ouvinte.
E recordamos a nossa pergunta do dia, que foi a seguinte: os cidadãos moçambicanos têm razões para se indignarem com a exclusão da coligação Aliança Democrática, CAD, das eleições gerais de 9 de outubro? Ou deveriam aceitar serenamente a decisão do Conselho Constitucional? Stélio Braga responde: a decisão do Conselho Constitucional é irrecorrível, mesmo que marchem por um ano em todo o país, isso não fará o CC mudar as suas decisões. Eles sabem que atropelaram a lei e, como gozam desse poder irrecorrível, o barulho acabou. Aguiar Fogueiro escreve: literalmente ou legalmente, CAD nunca existiu, discute-se e exclui-se algo que existe ou é palpável. Isso da CAD era imaginação de alguns moçambicanos preguiçosos. Gabriel Abel Ernesto diz: Moçambique pode arder, num dia notem isso. Quem chama a atenção, seu amigo é. E Estevão Mujovar diz que a Frelimo sequestrou todos os setores-chave e, por isso, Moçambique nunca será uma democracia. Ponto final neste programa de hoje. Despede-se António Cascais em nome de toda a redação da DW África, desejando um ótimo fim de semana.